passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca que mora em Teresópolis, Flávia Savary. Trata-se de uma escritora de talentos polivalentes, visto que escreve com igual êxito poesia, romance, teatro, conto, crônica, ilustra livros, compõe trilhas sonoras de peças teatrais, faz palestras sobre literatura, conta histórias para crianças, adultos, adolescentes, anciãos e o que mais aparecer pela frente. Flávia Savary é autora de uma vasta e premiadíssima obra. Ela esteve há pouco em Brasília para a apresentação da peça Rosa que Gira a Roda, publicada em livro pela editora Dimensão de Belo Horizonte, com ilustrações de Rosinha. Vamos conversar com a autora. Flávia estudou letras, mas começou a sua vida profissional, se não me engano, como ilustradora e artista plástica. Eu pergunto, quando foi que a escritora entrou em cena e prevaleceu na figura de Flávia Savary?
Então, é um prazer estar aqui novamente com a nossa amiga Margarida, muito querida. Na verdade, eu acho que desde sempre eu escrevi através da imagem, apesar de ter começado como ilustradora e nunca ter realmente planejado virar escritora, eu acho que eu já contava histórias paralelas nas minhas ilustrações, porque não eram ilustrações, sem ser redundantes, mas sendo meramente ilustrativas, elas eram ilustrações que falavam outras coisas, meio que conversavam com o texto, né? E, na verdade, assim, foi uma coisa que... A coisa da escrita veio meio à revelia. Eu não planejei. E um belo dia foi por conta de uma circunstância muito particular, pelo fato de eu ser filha de duas pessoas bastante conhecidas, né? Meu pai é jornalista, cartunista, minha mãe...
O Jaguar, né?
Jaguar. Isso. E a minha mãe Olga Savary, poeta, tradutora, etc. E a gente estava no final de uma peça na qual a mamãe conhecia vários atores. A gente estava no palco e eu, muito tímida, quietinha do lado dela, de repente notaram a minha presença. Olga, mas olha a cara, é a sua cara. Aí o outro dizia, não, ela é a cara do Jaguar. E ficou nessa conversa que a gente ouve quando é criancinha, acho muito engraçado, mas quando vira adulto já não tem mais graça nenhuma. E eu escrevi um texto para fazer uma catarse dessa situação que eu já vivia há muitos anos. E, na verdade, não foi um texto com nenhuma intenção literária, era apenas uma intenção catártica mesmo, de desabafo. E a partir desse misterioso texto, que nunca planejei escrever, começaram a vir outras ideias textuais, né, efetivamente. E comecei a escrever, comecei de brincadeira a entrar em concursos, comecei a ganhar concursos. E depois de muitos concursos é que eu me convenci de que... eu acho que eu devo ser escritora, porque não é possível. Com esse roteiro atrás de mim de tantos prêmios, realmente já são mais de 20 livros, quase 80 prêmios, eu acho que agora estou mais ou menos convencida de que realmente eu sou uma escritora. Mas eu continuo percebendo que a minha escrita tem uma abordagem muito visual. Eu sempre costumo dizer que eu escrevo o que eu vejo interiormente. Então é uma imagem. No final das contas, volta tudo para o início.
Continua pintando, né? Mas só aqui,
exatamente,
com as palavras, né? E a escolha do jovem leitor, digamos, como seu leitor principal? Quando é que isso se deu?
Eu acho que isso se deu desde sempre e vai se dar até o fim da vida, porque, na verdade, eu sou da terra do nunca. Que nem o Peter Pan, eu nunca cresci. Então não tem escolha, porque o adulto, para mim o mundo adulto é muito estranho. É um mundo sem nexo, sem lógica, sem conexão, sem pé nem cabeça. Então para mim escrever para adulto é uma coisa... Eu até escrevo, eu tenho assim, a maioria das antologias de que eu participei, que foram mais ou menos umas 40, a maioria dessas participações foram com textos para adulto. Mas eles têm um pezinho lá na terra do nunca. Sempre tem uma coisa meio fantástica, que puxa para o fantástico, para a fábula. Sempre tem que ter alguma coisa que você lê e fala assim, tem uma estranheza. Porque realmente, assim, isso é uma coisa própria do mundo infantil juvenil. Tudo é possível, não no sentido moral, mas tudo é possível no sentido da fantasia e da imaginação. Porque você está contando, na verdade, parábolas, falando, tratando dos temas através de metáforas, através de comparações, de analogias, de fantasias. Então comporta todo esse espaço. Eu sou uma baleia dentro da página, eu preciso do oceano inteiro, ainda é pouco para mim. Então começa a me comprimir naquela limitação do lógico, do racional. Não, eu pulo fora, não consigo.
E após 30 anos de dedicação à literatura, né, para o público infanto-juvenil, dentro, né, desse campo, qual o gênero da sua predileção, afinal? É a fábula, é o teatro, é a poesia, ou a crônica, não sei, ou a mistura dos gêneros?
Olha, eu tenho a impressão de que são fases, né? Eu diria que no momento eu estou vivendo assim uma... Eu oscilo entre o romance, que é um casamento sólido e bem estabelecido, sobre uma pedra muito bem monolítica, e o teatro, que já é uma atividade que, assim, que eu faço com muita rapidez, né? Por conta daquela questão que a gente estava conversando agora há pouco da imagem. O meu texto é construído através de uma cena que aparece na minha mente e eu vou correndo atrás daquilo para descrever e colocar no papel. Então, o teatro seria o meu refresco em termos de agilidade, porque às vezes você tem vontade de fazer uma coisa mais rápida e resolver aquele texto, né? E o romance, que é aquela coisa construída com muito vagar e com muita reflexão e muita revisão também. Então, seria no momento, assim, os dois polos aos quais eu estou me dedicando. Não sei se é escolha minha, mas enfim, é o que está acontecendo.
Está acontecendo, né? Há pouco, né, a própria Flávia mencionou os muitos prêmios que ela ganhou, uma colecionadora de prêmios. Você considera que prêmios ajudam a vender livros?
Olha, os editores adoram, né?
Sim, claro. Bom, a gente também, né? Autor
não,
também, né?
Com certeza. Eu falei assim só para passar a bola para eles, tadinhos. Porque realmente é uma coisa que faz diferença. Tem alguns eventos especiais, assim, e a premiação é uma dessas coisas que realmente valoriza o livro, né? Ele dá um aval, assim. Uhum. Quer dizer, você foi escolhido entre tantos porque tem qualidades específicas. Enfim, é uma coisa que realmente dá uma segurança até para quem, para o artista que nossa profissão é muito solitária. Então, assim, como é que a gente tem um feedback? Só venda não quer dizer que é um produto de qualidade.
Não, claro,
né?
Que
porque
não.
A gente sabe disso. E tem muita coisa que vende pra caramba aí, é um lixo total. Então, realmente, a venda não quer dizer, a adoção em escola e programa de governo também não quer dizer que seja bom, mas o prêmio já é uma seleção, digamos, mais... É uma eleição de outra categoria, realmente, né? Um júri seleto, essa coisa toda.
Então, agora você tem prêmios em quase todos os livros, não?
Quase todos.
Minha pergunta também tinha a ver com dentro da sua obra, quer dizer, digamos, os que ganharam prêmios em relação aos que não ganharam, esses têm um futuro melhor ou, sei lá, um presente melhor.
Não, engraçado, isso às vezes nem sempre corresponde uma
nem
coisa
corresponde,
a outra.
Nem corresponde, né?
É. Eu tenho livros que vendem muito, muito. O meu livro, meu best-seller, nunca ganhou prêmio algum. E é uma coisa que me espanta, porque ele é muito charmoso, que é um livro chamado Lendas da Amazônia e é assim até hoje. Ele vendeu 3 edições em 3 meses. Ele é um livro que vende muito até hoje. No entanto, misteriosamente, ele nunca recebeu nenhum título de espécie alguma. Então essas coisas às vezes não são matemáticas, como a gente suporia, né? Um livro com, poxa, 5 prêmios ou 3 prêmios... Mas isso não é matemático, é um mistério, na verdade.
Estamos conversando com a escritora carioca Flávia Sabari. Voltamos já.